Está no ar Comida de Verdade. O que de fato nos alimenta? Comida de Verdade é o programa do Centro Sabiá.
Olá a todos e todas que nos ouvem agora na Rádio Universitária Paulo Freire e plataformas digitais. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá, e está começando agora o programa Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta. Estamos no mês da alimentação, um mês todo dedicado a falar da comida de verdade, do combate à fome, de perspectivas por um Brasil alimentado e também para discutir direito à alimentação de qualidade, direito e acesso. E aí, alimentação é uma escolha? O Comida de Verdade hoje vem falar de alimentação, direito humano ao alimento de qualidade e acesso. Afinal, alimentação é escolha? E é uma escolha para quem? Desde o governo Bolsonaro, voltamos ao mapa da fome. No levantamento mais recente sobre o estado da segurança alimentar e nutrição de 2022, 70,3 milhões de pessoas estavam na insegurança alimentar moderada e 21,1 milhões estavam na insegurança alimentar grave. Que direito à alimentação é esse? Que escolha temos no país da fome? É sobre tudo isso que hoje a gente vem conversar com Catarine Santos aqui no Comida de Verdade. Ela é nutricionista, doutora em nutrição em saúde pública, professora do curso de graduação em nutrição, coordenadora do Fórum Estadual de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional de Pernambuco. Catarine, bem-vinda ao nosso programa.
Obrigada, João. Prazer estar aqui. Lamentando a gente estar falando ainda desse tema, né? De
pois
fome
é,
em pleno 2023. Mas vamos pautar esse debate.
Pois é. Infelizmente, tendo que falar mais uma vez de fome em pleno 2023. Mas até para a gente poder entrar nessa conversa, Catarine, antes de qualquer coisa, alimentação de qualidade é um direito humano, né? Mas o que é que isso significa, Catarine, no país da fome?
Pois é, João, é importante a gente pautar, primeiro, que a alimentação e a nutrição adequadas é um direito de todas as pessoas.
Uhum.
Então, pelo fato de nós termos nascido seres humanos, né, a gente tem o direito a ter uma alimentação e nutrição adequadas. Esse direito foi fruto de muita luta social, não
Sim.
nos foi dado, né?
Perfeito.
Então, para a gente no Brasil, inclusive, garanti-lo constitucionalmente, foi através dos movimentos sociais, a gente conseguiu isso em 2010. E aí, quando a pessoa está em situação de fome, é um exemplo de violação justamente a esse direito a ter uma alimentação e nutrição adequadas. E aí eu digo em nutrição adequadas porque não basta você estar livre da fome. Não é qualquer alimento que nos alimenta. E aqui o programa traz muito isso, né? Essa comida de verdade. Então é importante a gente pensar, eu estou sendo saciada com que tipo de alimento? Né? Porque é uma disputa também que a gente tem de poder,
sim,
né? Sobre quem nos alimenta. Enfim, a indústria alimentícia entra muito nisso. Então eu acho importante a gente começar essa conversa reafirmando isso, né? A fome é uma violação, é um direito humano, e precisamos reafirmar que a fome também acaba sendo uma decisão política, né? Afinal, a gente vive num país onde a gente tem uma grande produção de alimentos, né? A agricultura familiar produz tanta
Sim,
coisa, mas não é valorizada,
é.
Enfim, a gente não tem uma reforma agrária, então podemos começar nosso papo por aí mesmo.
Perfeito, e assim, é direito, né? Mas um direito que muitas vezes é negado, já que tanta gente passa fome no país, né? Como você muito bem colocou aqui, e convive com a insegurança alimentar. Aliás, Catarine, você pode explicar pra gente já que diferença é essa que tem fome, insegurança alimentar? São coisas diferentes, né, Catarine?
Pronto, João, é o seguinte, quando a gente fala em segurança alimentar e nutricional, né, a gente tá ampliando para além do alimento, né, para também o aproveitamento biológico daquele alimento sobre os indivíduos. Então, didaticamente, explicando um pouquinho para vocês, quando a gente busca investigar, por exemplo, a situação de fome através de dados, né, isso, por exemplo, o mapa da fome é um exemplo disso, né? A FAO, que é a Organização da Agricultura para as Nações Unidas, utiliza um instrumento para poder verificar o percentual de pessoas que estão subalimentadas,
sim,
né,
sim,
que estão em situação de fome. No Brasil, a gente tem uma escala para isso, que é a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar,
olha
a EBIA.
Só.
Que traz para a gente categorias de situação de segurança ou insegurança alimentar. Então, quando a gente diz que está em segurança alimentar, é aquela família que a gente avalia a nível domiciliar, né, que tem um acesso regular e permanente a uma alimentação, né, em quantidade suficiente, em qualidade adequada também, de forma a não comprometer outras necessidades essenciais. Porque se eu tenho uma família que, para comer, ela precisa, por exemplo, abrir mão de algum outro direito, ela não está em situação de segurança alimentar. Então, você tem direito à comida, mas tem direito também a outras necessidades básicas.
Porque, né, alimento não é só comer, né,
Catarina? Isso, exatamente. E aí vem a música de Titãs, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. É isso,
perfeito,
é muito isso.
Perfeito.
Então, além de comer, a gente tem acesso a outras coisas. Então, uma situação de segurança alimentar é isso. E aí a gente vê os outros graus de insegurança alimentar. Então, a insegurança leve é quando aquele domicílio, ele já começa a modificar a qualidade da sua alimentação para conseguir matar a fome de todo mundo que está em casa.
A gente começa então, a trocar uma qualidade de uma manteiga, né, uma margarina,
perfeito,
um queijo.
Exatamente. Uhum. Então, eu começo a comprometer isso, né, para poder não ter que diminuir a porção, vamos dizer assim, a quantidade da alimentação da minha família. E aí começa a surgir o sentimento de preocupação, de incerteza. Uhum. Porque é muito triste você não saber se você amanhã vai ter essa alimentação ou não, ou se você vai conseguir terminar o mês alimentando tua família ou não. Então, isso é uma situação de insegurança alimentar leve.
Sim.
E aí a gente vem para uma situação de insegurança alimentar moderada, quando você já reduz a quantidade da sua alimentação, e aí você modifica qualitativamente também, né, da sua família.
É,
e a grave, a gente diz que é o sinônimo da fome. Nesse grau de insegurança alimentar, que é quando você reduz qualitativamente e quantitativamente também, uhum, e a pessoa passa a pular refeições e não ter todas as refeições por dia, né? E aí, no conceito de insegurança alimentar grave, a gente coloca, né, que inclusive as crianças, elas também sofrem a repercussão disso.
Uhum.
Porque geralmente nos domicílios, as primeiras protegidas são as crianças, né? Então, quando até mesmo as crianças estão nessa situação, né, de não ter o que comer, é uma família que está passando uma situação de fome, né, de insegurança alimentar grave. Então, a gente pode dizer em linhas gerais que quando se vê o termo insegurança alimentar grave nas pesquisas, é um sinônimo de fome.
Uhum.
E aí eu acho bem importante a gente reforçar, os outros tipos de insegurança também são muito importantes. A gente não pode achar que está tudo bem, uma família está em situação de insegurança leve, né, uma preocupação sobre o que vai comer amanhã, não. Isso é uma violação de direito. Qualquer um dos três níveis.
Fome é fome, né, Catarina?
Isso, exatamente.
E assim, a gente já esteve, inclusive, fora do mapa da fome no Brasil e voltamos novamente, justamente por essas questões políticas que você coloca. 70,3 milhões de pessoas estavam na insegurança alimentar moderada, 21 milhões na insegurança alimentar grave. Por que, Catarina? Por que voltamos à fome em nosso país?
Exatamente. Esse cenário que a gente vê, né, de fome é uma repercussão, como eu comecei a falar, né, de decisões políticas. Assim como a gente sabe como sair do mapa da fome, que não foi um milagre e não foi através de assistencialismo, foi através de políticas sociais e políticas públicas.
Perfeito.
Então, foi se investir em estratégias para a gente sair do mapa da fome. Né? A fome foi colocada como prioridade política. Mas a gente tem o golpe, né, de 16 e a partir daí, né, digamos assim, só foi ladeira abaixo, né, para o nosso país. E aí a repercussão cai justamente na população mais pobre, mais vulnerável. Então, as políticas de austeridade fiscal, né, enfim, de quando a gente acaba, né, com os instrumentos de controle social, como foi a extinção do CONSEA, né, que foi a primeira medida do ex-presidente Bolsonaro no primeiro dia de governo, né, quando a gente tira o controle social, né, quando a gente para de escutar a população e quando a gente corta alguns programas importantes na área de segurança alimentar e nutricional, a repercussão é justamente essa. Lógico que associada também a uma situação pandêmica, né? Mas a nossa crise foi muito mais do que uma crise sanitária. Né? Foi uma crise sanitária e foi uma crise também política. A gente não pode colocar a culpa no vírus. Sim, né? A pandemia, obviamente, que ela aumentou também, mas faltou também...
Sem dúvida, a pandemia impacta, né? Mas não é só ela.
E aí, por isso, a gente chega nesses números, né?
Sim,
tanto a nível internacional e quanto às pesquisas nacionais também, como tem a da Rede Pensão, que foi falada bastante, né? Que mostrou que 33 milhões de pessoas estão em situação de fome, né? Ou de insegurança alimentar grave. Então, tem uma explicação, sabe, João, para tudo isso.
Perfeito. E você traz essa discussão que é tão importante para a comida de verdade, né? Que é a comida sendo política. Faz sentido essa discussão, Catarina? O alimento realmente é político?
Total, total. E aí, não sou nem eu que digo, né, que começou essa discussão pra gente. Foi lá em 1946, um pernambucano, né, José de Castro.
José de Castro.
Quando ele escreve o Geografia da Fome, até um pouco antes, né, em 37, quando o Josué, ele estuda sobre as classes operárias do Recife, ele já mostra pra gente que a situação de fome, né, das pessoas não era devido a simplesmente uma produção de alimentos ineficaz, como muitos acabavam, né, alegando, mas sim por uma questão social, né, tem raízes sociais e políticas. Então, José, quando escreve Geografia da Fome, mostra, né, que a fome é uma repercussão biológica de males sociais, né? Então, é justamente isso, assim, para a gente combater a fome, para a gente promover uma alimentação adequada e saudável, eu preciso de um investimento, né? Eu preciso que aqueles que estão temporariamente aí no poder olhem para isso como uma política de Estado, né? Não como uma política de governo. E eu preciso desse reconhecimento da alimentação como direito humano, né? Como, não como uma caridade ou uma beneficência do poder público.
Não é um favor que está sendo feito, né, Catarina?
Não, isso, exatamente. Porque às vezes a gente acha tudo bem, né? As pessoas. Tem gente passando fome, não está tudo bem, gente.
Não é normal.
Não é normal.
E quando a gente discute isso, Catarina, e quando a gente fala dos dados da fome durante a pandemia, né, que é esse levantamento que a gente apresenta, a gente acaba falando também da política que é emergencial, né, Catarina? Mas ela sozinha também não é suficiente para que a gente resolva o problema da fome no Brasil, né? Não podemos esperar que a fome vire emergência para começar a resolver ela, né, Catarina?
Isso, e aí até Betinho trazia muito isso pra gente, eu acho que você já deve ter ouvido falar daquela frase, né, quem tem fome tem pressa.
Ah, sim, sim.
Betinho, um dos líderes aí da Ação da Cidadania, quando ele diz que quem tem fome tem pressa, claro que a gente precisa de medidas emergenciais, né, quem tá passando fome não quer esperar a gente discutir e refletir sobre isso enquanto tá tendo uma necessidade que precisa ser saciada.
É emergencial.
Mas,
também, né?
Isso. Também, mas a gente precisa de políticas estruturais, né, estruturantes, né?
Sim, perfeito.
Então, é isso, de planejamento, né, de monitoramento. Então, a gente precisa encarar como algo realmente que tem raízes estruturais, que vem da nossa desigualdade, e precisa combater, né? Então, com a fome a gente não convive, com a fome a gente combate. Né?
Que maravilha. Olha, no país que enfrenta a fome novamente, que volta ao mapa da fome e de que desde a pandemia tem números assustadores de pessoas na insegurança alimentar, perguntamos: a alimentação é escolha? Pensa nisso, que agora a gente vai para um rápido intervalo aqui da Rádio Universitária Paulo Freire e do Comida de Verdade. Mas fica aí, o Comida de Verdade volta já. Nascentes são fontes de água que podem se transformar em grandes reservatórios naturais, abastecendo comunidades, pequenas regiões e até as grandes cidades.
Se bem protegida, uma nascente pode ser fonte de vida para animais como os pássaros e peixes, e também para as plantas ao seu redor.
Mas se não for cuidada, uma nascente pode deixar até de existir. Isso acontece quando os córregos recebem lixo constantemente ou são transformadas em esgotos, além do desmatamento e queimadas, que fazem com que a água deixe de correr.
Sem água, aumentam as doenças, diminui o saneamento, qualidade de vida e ainda afeta a produção dos alimentos que chegam em nossas mesas.
É preciso estar atento. Proteger as nascentes é dever de todos, todas nós. A água é vida. Se não cuidar, a água vai secar.
Proteja as nascentes. Salve os mananciais. Uma campanha do Centro Sabiá em defesa das áreas de proteção permanente.
A água tóxica é um veneno muito perigoso.
Foi a experiência mais horrível da minha vida. Ver minha filha morrendo no hospital do Ponto Socorro em Serra Talhada. Faleceu por causa do veneno.
Agrotóxico para mim é morte.
É um veneno que mata.
Agrotóxico é veneno e veneno é feito para matar. Mata quem aplica, mata quem come, mata quem estiver por perto. Escolha a vida, não use agrotóxicos. Uma campanha do Centro Sabiá contra os agrotóxicos.
Comida de Verdade, estamos de volta. A gente segue aqui conversando com a nutricionista Catarina Santos. Hoje, a nossa conversa é sobre alimentação. Alimentação é escolha? E, aliás, essa já é a pergunta que eu trago para você, Catarine. Pensando nessa discussão, alimentação é escolha?
Atualmente não é escolha, João. É. Gostaria muito que fosse uma plena escolha de todos, né? Sim. Mas num país onde a gente tem pessoas que não têm acesso diário, não têm uma condição, no mínimo, financeira para acessar a alimentação, então eu não posso dizer que é uma escolha, é, claro. Né? Se essa escolha está sendo cesseada por uma condição mínima, né? Financeira. Então, o que é que a gente vê hoje, né, na população? A gente tem duas faces, tá, dessa problemática aí de escolha alimentar. A primeira são as pessoas que não têm condição financeira e vão precisar escolher o mais barato.
Ah, sim, sim.
E aí, quando a gente vai
aquela discussão, né, que a gente teve.
Sim, uhum. Exato. Quando a gente vai no mercado, é o quê? É um ultraprocessado. Uhum. Os ultraprocessados são justamente aqueles produtos alimentícios cheios de gordura, de açúcar, de aditivos alimentares, que, na verdade, assim, podem saciar a nossa fome, mas não nos nutrem.
Ah, perfeito.
Né? E aquilo que a indústria, muitas transnacionais e a indústria alimentícia acaba investindo. Então, são aqueles fast foods, né? São aqueles... É aquela comida que a gente diz... Ah, não parece aquela comida de verdade, né? Sim, que a gente faz em nossa casa, com nossos avós.
Aqui,
faz...
inclusive, a gente chama de comida de mentira.
Pois é. Que acaba sendo a opção que muitas pessoas têm, né? Infelizmente, é, para poder saciar a sua fome. Então, não posso dizer que é simplesmente uma escolha, se eu não tenho condições financeiras para isso.
Perfeito.
Né? E por outro lado também, a gente tem aquelas pessoas que têm até uma condição financeira, mas a gente tem outro lado da grande, do grande marketing, né, desse lobby de indústria, sabe? Que acaba tentando realmente nos convencer e aí de comprar, de adquirir alguns tipos de alimento. Hoje tem até uma discussão na nutrição que é bem interessante, que é sobre ambientes alimentares,
olha,
né?
Uhum.
Então, dependendo de onde eu moro, eu tenho maior ou menor acesso a alimentos in natura, né? A alimentos naturais, né?
Minimamente processados.
Enfim, às vezes eu tenho minimamente processados, uhum. Isso. Ou eu posso morar numa região que tem muito acesso a ultraprocessados. Então, essa escolha ela também acaba sofrendo essa influência de onde eu estou morando, né? Assim, qual é a minha região de moradia? Eu tenho perto um grande atacarejo, por exemplo, que me fornece uma grande promoção,
sim.
Que a gente vê isso também, né? Se for analisar o ambiente alimentar, o avanço desses atacarejos, que aí acabam, às vezes, até fragilizando o comércio local. E aí, outra discussão que a gente entra,
sim,
né?
Sim.
Fragilizam as feiras, que são onde a gente prioritariamente vê a comida de verdade, né? E acabam trazendo promoções e estratégias de marketing que nos convencem a comer muito ultraprocessados. Então, assim, uma pura escolha, a gente diz que não é, né? Sempre tem alguma influência aí, mas principalmente para a pessoa tem situação de fome, com certeza não é escolha, né? Se ela não tem,
sim,
opções, né? Ela não tem condições realmente para optar.
Mas o que você traz aí, Catarina, é muito importante, né? Porque hoje, tá certo, a gente tá aqui falando sobre a fome, a volta da fome, como a fome acaba sendo fundamental para que a gente não possa escolher, mas para além da fome, muitas pessoas podem até se alimentar todos os dias, terem 3 refeições e tudo mais, mas não se alimentarem da comida de verdade, né, Catarina? E isso, inclusive, pode trazer essa insegurança alimentar, né?
Exatamente. E aí, por isso que a gente fala muito na nossa área em educação também, né? Para além de você proporcionar uma condição financeira. É importante, óbvio, né? Eu só posso exigir, entre aspas, né, alguma coisa da minha população se ela tem condição de acesso. Mas, para além disso, é importante a gente ter uma educação alimentar e nutricional na perspectiva freiriana, né? Não é nenhuma educação alimentar, não é impositiva, não é mandando que eu devo ou não devo comer.
Uhum.
Mas eu promover um empoderamento, né? E uma autonomia para aquelas pessoas, para as pessoas possam realmente ser capazes de entender, né, o que é, sim, esse ultraprocessado, né, qual é o meu benefício, né, o que é que eu estou promovendo ao escolher, por exemplo, um produto da agricultura familiar. Então, quando a gente promove a educação alimentar e nutricional, a gente promove essa libertação também,
sim,
né,
sim,
que o Paulo Freire trazia para a gente. Então, você se torna muito mais autônomo nesse seu processo de tomada de decisão. Principalmente, mais uma vez, quando a gente tem a condição de adquirir, né? Eu não vou cobrar isso de uma família que não tem, né? Que para ela conseguir alimentar todo o seu domicílio, ela precisa comprar uma salsicha, uma mortadela, porque ela não tem condição. Não vou ser hipócrita, né?
Sim,
ao
sim.
Ficar fazendo julgamentos nesse sentido. Mas quando a gente tem uma condição, né, financeira, então vamos trabalhar também na educação alimentar e nutricional
Né? Claro, claro, Catarina. E assim, claro que nossa ação individual é muito importante, né? Para que a gente comece a ter essa educação alimentar, ter alimento de verdade, né? Comida de verdade em casa. Mas para além do que nós podemos fazer individualmente, o governo, o Estado tem um papel nisso, né? Alguns programas nesse novo governo Lula começam a ressurgir, né? PNAE, PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Enfim, qual o papel do governo na garantia desse direito à alimentação para o país, Catarine?
Esses programas, eles são fundamentais para a gente justamente promover de início essa condição ao acesso à alimentação para essa população mais vulnerabilizada, né? Sim. Que está em uma situação de vulnerabilidade. Então, por exemplo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o nosso programa mais antigo que a gente tem na área de alimentação e nutrição, né? Ele ainda, muitas vezes, é a única alimentação de muitas crianças, é a garantia de ter, pelo menos, a certeza, né? Às vezes é a única certeza que aquela criança tem quanto à sua alimentação. Um programa de aquisição de alimentos, né, a gente fortalece, além da agricultora e do agricultor familiar, toda uma rede local, né, todo um circuito curto. Então, quando a gente tem essas políticas e esses programas, a gente começa a agir também com equidade, que é um princípio que a gente traz até do SUS, né, que é promover a justiça social. Perfeito. Então, eu estou ali promovendo, né, o direito ao acesso à alimentação, e aí, além disso, precisam-se de outras estratégias também. A gente ficou bem animado, né, no final do mês de agosto, quando o presidente Lula lança o Plano Brasil Sem Fome, né, que tem justamente a meta de tirar o Brasil, né, do mapa da fome até 2030.
Contra-atacar.
Né, sabe que a gente tem aí uma caminhada, né, enfim, para desmontar. Né, infelizmente, para fazer o desmonte foi algo relativamente rápido. Né, e aí, para a gente reconstruir esse país, né, e tirar o Brasil do mapa da fome, precisa realmente de um tempo diante do cenário que a gente tem. E aí, esse plano Brasil Sem Fome vem no sentido de estruturar os ministérios, né, e agir realmente no combate, na redução, né, da extrema pobreza, né, com a inclusão socioeconômica, né, trabalhar, na verdade, o nosso sistema alimentar. Que é outro tema que a gente debate, né? É você pensar desde a produção do alimento até o momento que aquele alimento chega no nosso prato, se ele é desperdiçado ou não é desperdiçado, então é todo um ciclo.
A comida não é só comer, né? Mais uma vez, a alimentação não é só a comida que chega no nosso prato. E aí, Catarine, já que estamos falando desse assunto que é tão importante, me resta te perguntar também, como que a gente começa a colocar mais comida de verdade, mais dessa alimentação da agricultura familiar, agricultura urbana, agricultura limpa dentro da nossa casa, Catarine?
João, não tem mistério, né? A gente diz assim, comida de verdade, uma das referências que ainda é utilizada é vamos olhar o que os nossos ancestrais estavam comendo, né? Nossos avós, por exemplo,
perfeito,
né? Para os nossos avós, a gente ainda pode dizer isso. É, a gente via a maioria de consumo, né, de alimentos in natura, né, de alimentos minimamente processados, é o feijão, é o arroz, é aquilo que vem da natureza, né? Aquilo que a gente pode cozinhar em casa. Então, quando a gente fala de comida de verdade, é isso, é você promover, né, uma agricultura familiar local, né, de preferência o que a gente quer de base agroecológica, ou seja, é uma comida que ela é produzida, um alimento que é produzido respeitando o meio ambiente, né, respeitando as pessoas, a juventude, né, promovendo toda uma sustentabilidade social também. Então, quando a gente pensa no alimento, não tem mistério, essa comida de verdade é isso, são os alimentos in natura e o que a gente chama de minimamente processados, né? O feijão, né, o arroz, aquele alimento que faz parte da nossa cultura mesmo.
Com certeza.
Né? Aqueles alimentos uma regionais.
Saúde que começa pela boca, né, Catarine? Muito bem. Depois de um papo tão voltado, né, para alimentação, escolhas, para busca de respostas por essas escolhas, eu te pergunto, Catarine, dá para imaginar um futuro onde a alimentação seja pensada, seja possível com educação alimentar e, claro, seja uma escolha em nosso país?
Eu acho que é possível, assim, porque a gente sabe como tirar de início o Brasil do mapa da fome. Eu acho que o primeiro ponto para falar de escolha é realmente a gente diminuir esse cenário de fome, né? Porque a partir daí eu estou mostrando que as pessoas têm uma condição de acesso regular e permanente à minha alimentação, né? Outra coisa, João, que eu acho que é importante a gente pensar quando diz de escolha da alimentação, né? É para além também desse poder de compra das pessoas, né? Existem outras coisas que perpassam nós escolhermos nosso alimento. Então, além da questão salarial, né? O tempo livre que a gente tem, sim, ou não, né? Para poder se alimentar e se dedicar à alimentação, né? Enfim, esse ambiente, como eu falei anteriormente, né? Onde a gente mora. Então, assim, nossas escolhas, para além do setor financeiro, também é feito pela nossa situação de vida. Né? Então, e a nossa relação, a relação que a gente tece com a nossa própria alimentação. Então, as nossas culturas, né? Os nossos hábitos, enfim. Então, a questão do acesso é bem importante, do acesso financeiro, né? Para poder eu poder escolher o que eu vou comer, né? O que eu vou comprar. Mas lembrando também que tem toda uma questão cultural e situacional que perpassa esse ato de escolher.
Perfeito. Tá vendo? A alimentação sempre é muito mais do que o alimento na boca. É isso, como estamos chegando ao fim do Comida de Verdade, Catarine, eu trago a pergunta que eu faço para todo mundo que passa por essa mesa, chegando nos finalmente dessa discussão. E a pergunta é a seguinte: Catarine, o que de fato nos alimenta?
Ai, João, o que nos alimenta, né? Além dessa comida de verdade, que eu não vou ser hipócrita, né, de dizer que ela não nos alimenta, uhum, nos dá força, mas também é esse nosso esperançar de fazer junto e diferente, como trazia Paulo Freire. Eu acho que a gente se juntar para lutar, né, pelos nossos direitos humanos, enfim, né, pelo direito de todas e todas a uma vida digna, eu acho que isso nos alimenta também. Então, essa perspectiva de um futuro melhor, né, e da gente estar agindo, né, com as nossas habilidades em prol de toda a nossa população. Então, essa luta pela comida de verdade, pela soberania e segurança alimentar e nutricional, né, por uma educação para todas e todos, por um acesso à saúde, isso nos alimenta também. Né? E a gente não vai descansar enquanto as pessoas não tiverem esses direitos aí garantidos. Eu acho que é isso.
Perfeito. É isso. Catarine, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje, viu? Adorei esse papo que abre esse mês da alimentação com a gente. Muito obrigado, viu?
Obrigada, João. Agradeço o convite. Estou à disposição. O Fórum Estadual de Soberania e Segurança Alimentar também está à disposição para a gente continuar dialogando, né? Com todos e todas.
Maravilha. Pessoal, hoje conversamos com Catarine Santos. Ela é nutricionista, doutora em nutrição e saúde pública. Ela é professora do curso de graduação em nutrição, coordenadora do Fórum Estadual de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional de Pernambuco. E pessoal, chegamos ao fim de mais um Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta. Esse programa é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com locução e trabalhos técnicos meus, João Lucas. Continue nos acompanhando nesse mês da alimentação. Continue acompanhando o Comida de Verdade. Instagram, Twitter, Facebook, procure por Centro Sabiá. Comida de Verdade é um programa da Chamada Pública da Universidade Federal de Pernambuco com a Rádio Universitária Paulo Freire. Tchau, pessoal, e até o próximo Comida de Verdade.
Você ouviu Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta. Comida de Verdade é o programa do Centro Sabiá.